para que nós declaremos a nossa intenção neste momento. Qual é a nossa intenção neste momento? Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor, meu Pai eterno, meu Deus, Tu sabes o quanto eu te amo e quanto eu amo essas pessoas. Há quanto tempo o Senhor me dá forças para transmitir a Tua inspiração, a Tua voz. Nesta noite, Senhor, é como se fosse o primeiro dia que isso fiz. Confesso que dá um medo, tremor, medo de errar, de falhar, de transmitir algo errado. Que o Senhor preserve a minha alma do espírito do erro e do engano. Senhor, unge a minha mente, o meu íntimo, e que as palavras que saírem da minha boca não sejam os meus pensamentos, mas sejam aqueles que saltam deste livro sagrado e maravilhoso. Os meus pensamentos não são importantes, mas o que Tu tens a dizer é por demais importante. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas fiéis a Ti, que desejam ardentemente a vida eterna, viver a eternidade ao Teu lado. Senhor, nós vivemos em uma época de muita incredulidade. E o Senhor já nos avisou sobre isso. A tecnologia, em todos os seus níveis, procura roubar e destruir e até matar a nossa crença. Mas acende o Teu fogo no nosso coração a cada instante. Enche a nossa alma com o fogo dos céus. Assim como o Senhor tocou os lábios de Isaías, toca os nossos lábios. Envie os Teus anjos poderosos neste lugar, para tocar cada coração. Que nestas riquezas dos céus, o Senhor toque agora os doentes, para que sejam curados. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade. Santo, santo, santo. Levanta aqueles que estão abatidos, desanimados. Abre os seus olhos, Espírito Santo, para que eles enxerguem a Tua glória e a Tua graça. E eu coloco estas vidas nas Tuas mãos e na tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema: contristados, mas alegres em Deus. Se você não tem uma Bíblia, sente-se ao lado de quem tem. E abra em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 ao 7. Este é o Pedro, chamado por muitos de São Pedro. É ele quem escreveu o que vamos ler. Assim que vocês acharem, nós vamos iniciar a leitura dessa epístola, ou parte dela. Acharam? Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu sei que muitos aqui estão passando por lutas, por problemas. Eu sei que muitos aqui estão enfrentando grandes tribulações. Têm chorado, têm experimentado tristezas. Mas eu não posso dizer que todas as lutas aqui são justas. Algumas são e outras não. Algumas das lutas que algumas pessoas enfrentam são provenientes de erros. São resultados de maus procedimentos para com a vida. Pela falta de observação aos princípios elevados de Deus. Outros estão sofrendo por causa da verdade. Porque querem fazer, querem ser pessoas honestas, distintas, diferentes, boas, tementes a Deus, e sofrem. O sofrimento é proveniente de casa, de fora de casa, em toda parte. Até mesmo quando você tenta alimentar sua mente com uma verdade, você sofre. Porque dentro de você gira uma pressão muito grande, dizendo que isso é tolice, não funciona. Que basta ter uma religião, basta ter uma crença qualquer, já está bom, e você sabe que isso é errado. É interessante que para a vida você se define, mas para Deus não. Você define quem vai ser seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada. Você define a sua faculdade, você define o seu emprego. E quando você lida com Deus, qualquer caminho serve. Deus chama isso de prostituição. Nós chegamos ao ponto hoje em dia de dizer: ah, aquela igreja é boa, ele tem um erro doutrinário, mas não tem problema. Tem sim. Qualquer falha no seu caráter comprometerá sua vida. Comprometerá suas ações. Porque quando você tiver que executá-las, você executará suas ações tendo como base o seu caráter. Eu não posso chegar aqui diante de vocês e tentar enganá-los, dizendo que Deus está olhando para todo tipo de sofrimento do mesmo modo, pois eu já o defini, ou os defini. Alguns são justos, outros são injustos. O próprio Pedro diz que nós não devemos sofrer. Não devemos dizer que sofremos injustamente quando estamos praticando o que é errado. Mas podemos dizer que sofremos justamente, ou injustamente, desculpe, por estarmos praticando o que é certo. Esta carta foi escrita para pessoas que estavam sofrendo. E eu preciso dizer para vocês das razões da carta de Pedro. Pedro escreve por volta do ano de 60 a 65 depois de Cristo. Ele já estava velho. E ele diz nesta carta, eu vou fazer um resumo do que ela diz, e baseando-me no versículo 1 e 2, que não desanimassem da fé devido às lutas e perseguições. E se vocês estão com a Bíblia aberta, se você olhar o versículo 1, você vai ver: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que é isso? Eles foram expulsos de Jerusalém. Perderam tudo. E antes que perdessem, venderam todos os seus bens e repartiram com as outras pessoas, para que eles tivessem condições a fim de poder ter uma vida digna fora de Jerusalém, do lugar que eles foram expulsos. Pedro diz que eles deveriam confiar na escolha de Deus para serem filhos do Senhor, de acordo com os seus propósitos. Nada que nos acontece está fora dos olhos de Deus. Nada. Até a sua presença hoje aqui foi ordenada por Deus antes de você nascer.
Eu fui escolhido por Deus antes de entrar no ventre da minha mãe. E o mesmo ocorreu com você. Por isso Pedro pede que eles acreditassem no trabalho do Espírito Santo, a fim de serem dedicados a Deus. Não desanimem no meio das lutas. Acreditem que vocês são filhos de Deus, chamados segundo o seu propósito. E confiem no trabalho do Espírito Santo dentro de vocês, que os leva a se dedicar a Jesus Cristo. Porque o trabalho do Espírito Santo é este: tornar-nos dedicados ao Filho de Deus. E Pedro continua: que confiassem na obra de Cristo para a purificação de suas almas, a fim de que tivessem um tremendo desejo de agradarem a Deus. Não basta só se dedicar a Deus, porque nós podemos nos tornar religiosos. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja para tentar aplacar alguma ira divina ou tentar fazer com que Deus enxergue a sua atividade com bons olhos, a fim de melhorar sua condição financeira, emocional, mental, etc. Barganha. Nós devemos servir a Deus com uma dedicação que o faça sentir feliz. Nesta noite você entrou neste lugar. Como você irá se portar para que Deus se sinta feliz? Eu vou transmitir a você a palavra de Deus. E eu quero que Deus fique feliz. Eu quero que a mensagem que saia de mim não seja produto da minha mente, mas do próprio texto da Bíblia. Que a palavra de Deus pregue para todos nós. Pedro queria que todos soubessem das súplicas que ele fazia para que Deus os libertasse de toda inquietação e medo interior. Pedro, então, era um homem que orava pelas pessoas para que eles fossem libertos de toda a inquietação e o medo. Porque ninguém gosta de sofrer e ninguém quer sofrer, mas sofremos. E como é que você tem que agir quando sofre? Nós não queremos passar por momentos difíceis, mas passamos. Mas como nós iremos atravessá-los? Você pode estar passando um problema difícil na área de relacionamento, seja ele conjugal, do namoro, noivado, com amigos, financeiro, ou qualquer outra coisa. Mas como você vai atravessar isso? Como você vai agir dentro desta situação? O que você precisa ter? E o que você precisa reconhecer para você suplantar esse momento difícil que você atravessa? Seja ele justo ou injusto. Se você sofre justamente por ter errado, que caminho você vai tomar para se acertar? E se você sofre injustamente, que caminho você vai tomar para enfrentar esse período e continuar sendo um filho de Deus? Somente aquele que conhece o trabalho de Deus em Cristo na sua vida consegue enfrentar as lutas que lhe sobrevêm neste mundo com fidelidade e confiança na direção e proteção que Deus dá.
Se uma pessoa não conhece, se ela não percebe o trabalho de Deus em seu interior, ela se apaga, se definha, se torna insegura, depressiva, não dorme mais.
Eu conheci um pastor que quando ele se reunia com as pessoas, a única coisa que ele fazia era reclamar.
Em vez de ele ensinar a palavra de Deus, ele dizia quão grande eram os seus problemas, chegando ao ponto de dizer que não conseguia quase ler mais a palavra de Deus. Desista, meu filho.
Imagine. Deus coloca pessoas diante de você para que você possa transmitir a elas o que elas precisam. E você, de repente, transmite a elas o quê? Suas mazelas. Suas carências.
De modo que você não está fazendo a obra de Cristo. Você apenas está transformando amizades em momentos terapêuticos.
Aquele pregador que pregava só seus problemas, ele queria que a igreja fosse a sua psicóloga. Coitado. Mas a igreja não respondeu assim.
Ficou irritada. Porque todos nós queremos crescer em Deus e queremos aprender mais de Deus. Porque nós precisamos da sua glória.
Em todo momento nós temos que aprender o que Paulo diz. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
E a vida que vivo neste corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por mim.
Ele morreu e ressuscitou por você.
Pare de ficar choramingando por aí, irmãos. Por favor.
Levante o seu coração nesta noite. E que o Espírito de Deus possa falar com você nesta noite sobre as grandezas do céu, da eternidade e de Deus. A pessoa que conhece o trabalho de Deus na sua vida e que vive com fidelidade e confiança na direção e proteção de Deus, enfrenta as lutas que lhe sobrevêm e permite que em meio a elas, Deus aperfeiçoe e purifique a sua fé.
Porque se você, no meio das lutas, não acreditar no trabalho de Deus, você vai ser o próximo frequentador de correntes e campanhas por aí.
Desde quando você entrar numa campanha e numa corrente, isto purifica a sua fé.
Desde quando você viver por aí como um caça orações, procurando uma oração mágica que te livre disto, te livre daquilo,
vai purificar sua fé.
Nunca! Você só terá uma fé forte quando você olhar para a palavra de Deus e para o Deus da sua vida e dizer: vamos em frente, Senhor, eu confio em Ti. Me ensine a viver. Ponha pessoas no meu caminho que me ensinem as coisas do alto.
E vamos resolver a nossa ou a minha parada. O verdadeiro cristão não enraiza sua fé no que é sem valor, que se estraga e que será destruído. Mas ele está concentrado nas ricas bênçãos que Deus lhe tem guardado na eternidade.
Se você não crer na eternidade, você nunca conseguirá andar com Deus. Se você só tem fé para
dizer, eu quero ter fé para receber coisas aqui, dinheiro, amor, romance, você não vai conseguir andar com Deus. Porque o melhor de Deus não está aqui. Está na eternidade. No enlace que haverá entre Cristo e sua igreja, que ele chama de noiva. Quando você foi se casar, o seu sonho era assim: cheguei onde queria. Alcancei meu sonho. Vou entrar. Era o dia D. E você entrou. Aí, o seu marido era aquele cara meio chato. Eu estou falando para as mulheres, porque as mulheres sonham. Vestem-se de branco, entram como uma princesa. Antigamente tocava-se muito aquela pomp and circumstance, né? Tá, 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 tá. Aquelas marchas inglesas da pompa, da realeza. E a mulher entrava e o marido estava lá assim, ó. E o pai entrega a mulher para ele e fala, vê logo o que você vai fazer com a minha filha, hein? E no fim, sempre tem alguma raspa. Mas na eternidade não irá existir isso. Neste mundo sempre vai existir alguma raspa. Há uma crença dentro da igreja que diz que se você estiver na igreja, se você ler a Bíblia, se você orar, se você for batizado no Espírito Santo, se você estiver cheio de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, se você der não sei quanto de dinheiro, então você não vai ter problema nenhum. Ou vocês nunca ouviram isso? Nós ouvimos pastores dizendo assim, não, quem está em Cristo, essa mentira do diabo, que você sofre, não é verdade, é mentira. Eles nunca leram isso. Negam a Bíblia o tempo todo. E vocês acham que aquelas pessoas que os estão seguindo, estão indo para o céu, são cegos, enganados por cegos. E então você diz assim, ah, mas todo lugar que fala de Deus é bom. Todo lugar que se fala de Deus, coitados, eles amam a Deus também. Não se ama a Deus mexendo no seu caráter e nos seus atributos. Se alguém chegar para você, moço, e falar assim, não, vai lá e conversa com aquela gorda lá. Você vai falar, gorda é a tua mãe. Você não gosta. E agora se tingir o cabelo e não sei o quê, e fazendo deboche, você não vai gostar. Porque o seu jeito, não sei o quê, bebê, você não vai gostar. Como é que eu posso pregar uma pessoa transformando ou transfigurando, deturpando o seu caráter? Falando mentiras para que você passe a gostar de Deus? Adequando Deus ao perfil do seu modo de pensar, do seu pensamento, das suas intenções até? Não posso fazer isso. Quero dizer para vocês que neste mundo vocês vão sofrer. Até o fim da vida. E orem bastante, porque o sofrimento vai aumentar. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no versículo 3 que nós lemos, temos que entender esse princípio. Apesar das lutas, que eu louve ao Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Ele diz, louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que aqui aparece Deus e Pai? Por que nós não podemos louvar só a Deus? Porque Ele é Pai. E a palavra Pater significa gerador. Louvemos a Deus, o Altíssimo, e aquele que gerou Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo gerou você, eu e todos nós. Louvemos a Deus, aquele que é capaz de gerar. Ele gerou um ser nesta terra. E Ele, Deus mesmo, encarnou esse ser. E viveu como um homem para mostrar a sua glória. E Jesus Cristo foi conduzido pelo Pai a muitos sofrimentos. Ou vocês se esqueceram do que ele disse? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E ele foi para a cruz. Zombaram dele. E antes da cruz, cuspiram nele, bateram nele, chicotearam, chutaram, deram-lhe bofetadas. O sangue dele se espalhou pelo aquele caminho até a cruz do Calvário. Ao ponto dele cair na rua com o patíbulo. E foi chamado um homem para carregar. Porque Jesus, como homem, já não tinha mais forças para carregar aquela tremenda tora. Chegando lá não bastava amarrá-lo no madeiro. Foi necessário cravar pregos no seu pulso, ou nos seus pulsos e nos seus pés, isto é, nos seus tornozelos. Você imagine a dor, seus tendões sendo rasgados. Imagine aqueles pregos imundos tendo contato com o seu sangue. Provocando-lhe o quê? Tétano. Por isso ele sentia sede. E ele não falou de sua febre. Aquela coroa de espinhos cravada na sua cabeça provocou um inchaço em que ela ficou 3 vezes maior do que o normal. E ainda ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele sofreu tudo isso para tomar o meu e o teu lugar. Porque ele veio ensinar a nós o caminho da obediência. Porque a única coisa que nós estabelecemos neste mundo foi rebeldia e desobediência. Se você conversar com uma pessoa e disser que ela está errada, ela vai subir no teu nariz. Mesmo sabendo que está errada, ela não quer admitir seu erro. Porque a única coisa que transmitimos às pessoas é o orgulho pessoal. E o pior, que em vez das pessoas se arrependerem, se escondem em igrejas por aí. Em vez de reconstituírem suas vidas ou reconstruírem suas vidas, se escondem por aí, fugindo da verdade de Deus. provocam pessoas a seguirem para os seus próprios esconderijos, para que de alguma maneira eles consigam formar um ninho de serpentes, de pessoas que possam concordar com seus erros. Jesus nunca chamou alguém para concordar com uma farsa. Pelo contrário, alguém tentou segui-lo e ele disse: escute aqui, meu filho. As raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus nunca facilitou. Ele foi verdadeiro. Ele não enganou ninguém. Ele nunca disse que o céu era fácil, que andar com Deus era fácil. Mas era necessário a disposição da renúncia. Você fala de sofrimento, mas imagine vivendo no Império Romano, sob a tirania de César. Hoje ainda você recebe um salário e vai ao shopping. Naquela época você recebia e tudo lhe era tirado. E Jesus disse que a pessoa poderia ainda viver para Deus num ambiente daquele. Se podia lá, imagine hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Vocês que foram comigo a Jerusalém, quando vocês entraram naquele túmulo vazio, o que vocês sentiram? Eu agora estou perguntando o que vocês sentiram. Ele está vazio. E ele está aqui. Jesus venceu algo que nós não venceríamos: a morte. Jesus abriu o caminho para um lugar que nós jamais poderíamos penetrar. Um caminho para termos comunhão com Deus. Hoje eu posso orar e Deus ouvir minha voz. Eu sinto que eu estou falando e é uma força que vem dentro de mim. Eu não posso explicar para você. Eu estou consciente, eu não estou tomado coisíssima nenhuma. Eu estou consciente, se eu quiser eu não falo. Mas eu percebo a ação de Deus no meu coração, e eu vou abrindo a minha boca, e a voz vai surgindo, e aquele fluir do Espírito de Deus acontece. Eu não posso explicar, mas Ele enche todo esse lugar. Ele ressuscitou. Jesus foi tão obediente que Paulo ensinou que Deus o exaltou sobremaneira. Ele não tentou ser Deus. Ele viveu como um escravo de Deus. E Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E quando Deus diz que deu um nome a ele, significa que Deus inseriu nele toda a autoridade divina, toda a glória divina, todo o poder divino, todo o juízo divino. Jesus é Deus. Paulo ainda diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quando você se dobra perante Cristo e confessa o seu senhorio, Deus fica pronto para manifestar a sua presença. Não é só dizer, estou aqui em nome de Jesus. Não, eu estou aqui sob o poder, sob o governo de Jesus Cristo. As doenças aqui, que se meteram nesse lugar, entraram no lugar onde existe o governo de Deus. Demônios que entraram aqui escondidos, eles entraram nos domínios do reino de Deus. E se nós orarmos sobre o poder, com o poder deste nome, sob o governo de Deus, esses demônios vão embora. O nome de Jesus se tornou tão poderoso que algumas pessoas que não têm como Senhor expulsam demônios em nome dele. Curam enfermos em nome dele, até pregam em nome dele, e Deus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por isso que nós precisamos estar debaixo do governo de Deus. A exaltação de Jesus não se deu logo que ele nasceu, não se deu quando ele tinha 12 anos e estava no templo, não se deu aos 30 anos quando ele iniciou o seu ministério, e nem se deu quando ele morreu. A exaltação de Jesus se deu quando ele cumpriu tudo o que Deus lhe pediu. Quando ele foi obediente e submisso, quando ele culminou, quando ele concretizou sua missão. Isto deixa para nós uma lição. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Toda pessoa que se humilha, toda pessoa que se coloca debaixo do poder de Deus, será exaltado por Ele. Humilhar-se é não tentar ser Deus de si mesmo, mas colocar-se sob o governo ou direção de Deus, a fim de andar conforme seus planos. E estes, muitas vezes, se dão dentro de grandes provas. Ô, Walter, faz uma oração para Deus me libertar. Como é que eu sei que Deus quer te libertar? Como é que eu posso ter esta inclinação de sair por aí e dizendo para todo mundo, hoje Deus quer te libertar dos seus problemas, quando Deus está colocando você em problemas? Muitos pastores são mentirosos, pregadores, instrumentos de Satanás, enganando as pessoas para se sentirem ufanados, com as palmas e no final com a bajulação dos cristãos, dizendo: que palavra porcaria, você me enganou, seu safado. Você disse que eu iria sair dos meus problemas. Cadê o telefone daquele cara que pregou aqui no domingo? Que eu quero ligar para ele, que eu continuo no problema e agora está pior. Desde quando a oração vai resolver o teu problema? Oração não resolve o problema de ninguém. A oração é um meio para você estar em comunhão com Deus e descobrir como Ele quer que você ande. Nós oramos, eu oro, Senhor, abençoe. Você se lembra que eu falei no início como Pedro orava para os irmãos? Para que os irmãos ficassem tranquilos, não permitissem que aquela inquietude e aquele medo do sofrimento os perturbasse. O tema da minha meditação é contristados. Nós estamos tristes, você não pode negar sua tristeza. Eu não posso negar uma dor que está surgindo agora com a idade. Quem me conheceu antigamente sabe que eu não ficaria aqui parado. Eu era elétrico. Mas se eu der uma daquelas, eu caio ali. Já era. Então a gente tem que aprender. Por quais razões eu devo louvar a Deus em meio às lutas? Eu devo louvar a Deus em meio às lutas por causa da sua grande misericórdia e pela nova vida ou esperança viva que está em nossos corações por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu falo em misericórdia, eu estou falando do quê? Misericórdia é uma das maneiras como Deus manifesta a sua glória. Ele olha para um indivíduo que está totalmente perdido e ele tem pena. Você vê certas moças bonitinhas, lindas, rapazes bonitos se perdendo nas drogas, procurando um relacionamento com alguém totalmente errado. Às vezes, algumas estão namorando com seu pai. Não o pai, mas o namorado. Porque tem o perfil do pai. Ela não percebe. E vai cometer o mesmo erro da mãe. Filha da mãe. Tem um relacionamento de namoro, mas eles não estudam, não aprendem nada sobre relacionamentos. Não leem, não se estruturam. A única coisa que sabem fazer é se amassar. Aperta bem, aperta bem. Dá aquele beijo que a língua vai até no esôfago, meu. Vai até a válvula piloro. Chega a ver qual foi a mistura do almoço, irmão. Então... Exagerei, mas tudo bem. Mas, na verdade, é só isso que fazem. Eles não namoram para a glória de Deus. Não leem literatura sobre como educar filhos. Como ser mãe, como ser pai. Aí, quando chega o filho, eles não criam o filho para a glória de Deus. Ele cria os filhos tentando que os filhos se deem bem na vida para que eles ganhem bem a fim de que eu não fique o quê? Na mão. Filho, você tem que ser... O que, que dá mais dinheiro hoje? Hã? Jogador de futebol? Rapaz, só uns 50 que ganha dinheiro, o resto está tudo passando fome. Meu filho, vai ser alguma coisa na vida, seja lá o que for, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos. Aí ele inventa alguma coisa e luta por aquilo, mas ele não luta para que ele tenha um caráter, bom caráter. É, hoje pastor ganha muito dinheiro. Eu digo, Marlene, ganha muito dinheiro, porque são ladrões. As igrejas hoje fazem marketing. E o pastor faz marketing pessoal. Eu estou falando com calma com vocês porque eu quero explicar isso aqui. Muitos então não namoram para a glória de Deus. Não têm um casamento para a glória de Deus. Não têm filhos para a glória de Deus. Não educam seus filhos para que Deus manifeste sua glória. E depois chegam o quê? Os desastres. E sabe o que Deus olha para estas pessoas? Tem pena. E então Deus tenta mostrar para eles que eles estão errados. Tenta trazer para perto. Mostrar um caminho excelente. Alguns até, ele consegue fazer com que o evangelho germine. Mas como já estudamos de terça-feira aqui, alguns são superficiais. Outros se tornam falsos. E outros são tão endurecidos que sequer ouvem. Chega num lugar como esse e fala, miséria, o que eu vim fazer aqui? Estão endurecidos, não vai acontecer nada. Você tem o direito de agir assim. Mas existem aqueles que são receptivos. Vêm a um lugar como esse, ou conversam com alguém, e de repente diz: é isso que eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso aprender a andar de outra maneira. Será que você não percebe que tem certos namorados que não valem nada? Tem certas namoradas que não valem nada? O bicho só aparece na sua vida para te arrancar do caminho certo. Porque às vezes ele é um vagabundo, ele não estuda, é um sacana. Mas ele está de olho no dinheiro do teu pai. E você não percebe. A misericórdia de Deus é para nos tirar de uma miséria moral. De uma miséria espiritual, emocional, de um poço sem fundo, que você não sai de lá sem a ajuda dele. E quando Deus te puxa de lá, a demonstração do seu poder é tão grande que ele coloca em você uma vida, uma nova vida, uma esperança viva. O que é essa esperança viva? É a vida que está em Cristo, que ressuscitou dos mortos, e entra em você, para que você agora tenha novos objetivos, tenha uma nova visão, tenha um outro caminho, tenha uma maneira diferente de entender as coisas, tenha uma maneira diferente de se relacionar, de enxergar a igreja, de enxergar Deus, de enxergar a palavra de Deus, de enxergar seu irmão, de enxergar a família de Deus. Você agora é diferente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você disse, eu era uma prostituta, mas Deus teve misericórdia da minha vida e me abençoou. Outro dia o Paulo mandou um e-mail com um filme, o Paulo Sala, e um pastor daqui de uma das maiores igrejas do Brasil conversando com uma mulher de programa lá na Nova Zelândia brasileira. E eles estão construindo aqui um templo aqui no Brasil, não vou dizer a cidade. Aí, um templo maravilhoso, que você não precisa ir mais para Israel para ver o Salomão, o Moisés. Aí, o cara falando lá, dizendo assim, escuta, você está mandando o seu dinheiro, obrigado, que Deus te abençoe. Ai, tô, pastor, o que você faz aí na Nova Zelândia, sou garoto de programa. Ah, é? Mas Deus, por causa da sua oferta, vai te abençoar. Então, pastor, eu arrumei agora um clube noturno onde eu vou fazer algumas apresentações. E aí eu já prometi para Deus que eu vou dar mais oferta no templo para Deus me abençoar. E quem sabe com essas ofertas, então eu consiga sair dessa vida. E o pastor ouvindo lá de lá dizendo assim, não, Deus vai mesmo te abençoar, continue dando o dinheiro, que um dia Deus vai te tirar daí. Não é um safado? Um vagabundo? Minha mulher não gosta que eu falo isso, mas é um vagabundo. É um safado, cretino, um canalha, um traidor. Me sobe a ira santa. Essa vida que Deus nos dá, ela é uma vida correta. É uma vida que engrandece a Deus. Ela é poderosa em si mesma, porque ela é o próprio Jesus, que nos capacita a viver para Deus em qualquer situação. E ela gera em nós uma esperança concreta, dentro do nosso coração, que o autor da nossa fé está conosco. Mesmo quando eu esteja lá no fundo do poço, quando eu estou no alto de um monte, não importa para onde me ausentarei do teu espírito. Se eu for lá para o fundão do céu, tu estás comigo. Se eu for ao mais profundo do mar, ao mais profundo abismo, tu estás comigo. Deus está com você. Se você estiver com Ele. Mas se você estiver agindo errado, pare e acerte a sua vida. Em segundo lugar, que eu anseie possuir a verdadeira riqueza de Deus na eternidade. Se eu entendo que eu estou passando por lutas agora, e eu tenho razões para louvar a Deus por causa da sua misericórdia, o que é essa leve e momentânea tribulação? Eu vou passar por lutas aqui? Vou. Mas Deus teve misericórdia de mim tantas vezes, continuará tendo. Eu não quero perder essa vida que Deus me deu, ela é verdadeira. Ainda que eu chore pelo meu filho, que eu chore pelo meu neto, que eu chore pela minha mulher, que eu chore pelo meu marido, que eu chore pela minha avó, pelo meu tio, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu vou servir a Deus. Eu enterrei minha mãe à tarde e à noite eu estava pregando aqui. Algumas pessoas falavam assim, ah, mas por que, como é? Você não vai pregar? Você tem condições? O que, que tem a ver o meu sentimento com a vida de Cristo que está em mim? Se você fica o tempo todo dizendo assim, eu não aguento. Você não aguenta. Mas se você disser, eu não aguento, mas aquele que está em mim me dá capacidade para aguentar, você aguenta. Sabe o que a Bíblia diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas como eu posso suportar as coisas desta vida se eu não quiser possuir as riquezas de Deus na eternidade? Pois só pode desejar essas riquezas quem creu. O apóstolo Paulo disse uma vez, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E ele disse, vocês não podem imaginar o que Deus preparou para a gente. E nós não cremos nestas coisas porque as temos visto. Mas nós cremos nessas coisas porque Deus nos deu a capacidade de termos fé para acreditarmos nisso. Hoje tem cristãos que não creem na eternidade. Você não sabe que você pode ir para o inferno? Tem gente que vai na igreja católica, evangélica, pentecostal, seja qual for, e diz assim, o inferno é uma ilusão. Não é não. Jesus disse que se você cair lá, você vai ranger os dentes e não tem mais saída. Não é um tempinho não, é eterno. O inferno é um lugar feito para aqueles que querem andar afastados de Deus. Agora eu vou deixar de dizer isso para você. Eu creio nas ricas bênçãos de Deus. E não porque já vi. Eu nunca vi. Mas eu fico imaginando o que é beber do rio da água da vida. O que é não chorar mais? O que é não sentir mais dor? O que é não sentir mais nenhuma inimizade e separação? O que é nunca mais experimentar uma enfermidade? O que é ter todo o conhecimento injetado, que eu não sei como explicar? Porque você vai viver debaixo ou dentro de uma cidade que não tem sol, não tem lua. Mas o brilho, o esplendor de Deus iluminando a cidade. Eu nunca vi isso. Eu já li isso. Mas o Espírito Santo dentro de mim diz, isso é verdade. Isso é verdade. Então eu creio. E procuro agir como Paulo disse. Agora, por que eu anseio possuir essas coisas? Porque a verdadeira riqueza das bênçãos de Deus só poderá ser vista aonde? Na eternidade. Tudo nesta vida, inclusive o que recebemos de Deus como bênçãos materiais, etc., perdem o valor, se estragam e serão destruídos.
Faz uma oração para arrumar um emprego. Vamos orar então, vamos. E aí, arrumou um emprego? Arrumei um emprego, agora estou lá.
Um mês depois, esse cara pálida chega para mim e diz assim, está um sufoco lá, viu?
Olha por mim para que arrume meu namorado, que eu desencalhe.
Abençoa, em nome de Jesus, arruma um louco aí, tá? 2 meses depois, como é que tá? A gente só está brigando.
Preciso comprar um carro para ir trabalhar. Tá bom.
Mas tá muito cara a gasolina.
Preciso arrumar uma casa.
1 ano depois, e aí? Eu quero mudar. Enjoei.
E aí, você foi viajar? Fui. Onde eu... rapaz, você não... fui em umas ilhas que você não pode imaginar.
Você olha assim a água, você vê o peixinho lá embaixo, olhando para você, piscando. Assim, vê tudo. E aí, gostou? Adorei. Mas sabe, teve uma hora que eu já queria voltar para casa. De voltar para o Brasil, você sentiu saudade de ver os tiroteios, arrastões?
Eu quero morar nos Estados Unidos.
Aí vai lá, fica lá ilegal, limpando o chão, trabalhando 16 horas por dia. Onde você mora? Estados Unidos. Cansei de ver gente quando morava lá assim. Dava até dó. Há um tempo atrás eu estava lá e uns caras lá falando assim,
Brasil é bagunça, bagunça.
Bagunça? E se eu sair daqui agora e chamar a imigração e falar que você está aqui ilegal? Você não vai para o céu não, meu irmão. Você está em pecado. Vai na imigração e diga, eu quero acertar a minha vida aqui. Talvez eles coloquem em você uma roupa laranja. Você tem que se sentir bem onde Deus se coloca. O Brasil não é o melhor lugar do mundo. E nem os Estados Unidos é. Você vai ver quando aquilo tombar. Espero que você não veja. Eu não quero o mal de ninguém. Mas que vai, vai. Porque a Bíblia diz... Tudo aqui perde o valor. Você se lembra aquele sapato que você comprou há 1 mês atrás? Não lembra. Você já está noutra dívida, não é? Hein? Já está noutra dívidazinha, não é? Aquele vestido, não, para ir naquele lugar precisa de um vestido assim, e quebrou o pau. Aí você fica na frente do espelho, ridícula, mas ficou, olhando. Aí, e o cara também, umas calças, aperta aqui e solta ali. Eu ia contar uma piada, mas acho que não tem muita graça. Mas vou arriscar. O cara chegou, foi no alfaiate, levou um tecido e disse, queria fazer um terno, porque eu tenho um compromisso especial e eu preciso de um terno especial. Quanto é? Nossa, como é caro. Se você quiser um terno, tá bom, eu vou pagar. E ele foi lá e pegaram o terno, e quando ele colocou aqui a calça, uma parte da perna estava no chão, e outra muito curta. Mas como é que pode isso? Aí o alfaiate diz, não, você tem que andar assim. Ele colocou o paletó, um paletó, a mão estava aqui e a outra aqui. Mas não está dando, está sobrando. Não, mas acontece que tem que fazer isso. Mas aqui está pegando, então faz assim. Ficou bom agora? Bom, agora está. Aí ele saiu. Foi testar o terno. Quando ele está andando ali no saguão, alguém está olhando assim, o alfaiate aqui deve ser bom, porque deve ser duro fazer um terno para um desgraçado desse, não? Que pela fé eu creia na proteção de Deus. Porque é o que diz aí. No versículo 5 fala, alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível, ou melhor, desculpe, essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus. Para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. O apóstolo Paulo diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é isso? Nós temos que entender que fé no texto bíblico significa o quê? Convicção que provém da verdade divina. Fidelidade a Deus. Confiança no relacionamento com Ele. Um fervor santo que nos leva a rendermos nossas vidas ao Pai. Isso é fé. Mas se você vai numa reunião e fala, se tiver fé, você vai receber isso e receber aquilo. Isso é mentira. O primeiro propósito da fé é fazer você se render a Deus. Se submeter a Ele. E a fé vai começar a dizer para você quem você é, onde você deve ir e o que você deve fazer. Eu não posso dizer para você, acreditar que Deus vai te dar a cura, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Eu não posso ter fé no teu lugar. A menos que Jesus mostre para mim, dizendo assim, Dona Lídia, hoje Deus vai lhe dar isso. Estou sentindo aqui, Deus está me mostrando isso. Estou lhe dizendo, amém. Mas eu não posso dizer, Dona Lídia, creia que Deus vai te dar isso. Acredite! Não posso. Eu não posso. Eu estaria brincando. Eu não estaria sendo moralmente correto com Deus. Já cansaram, gente? Essa confiança me leva a aceitar o quê? A proteção de Deus, ou direção e vigilância, e aguardar o quê? A volta de Jesus. Então, essa confiança nos conduz a aceitar a proteção, a direção e a vigilância de Deus. Eu estou aqui, Senhor, para ser dirigido. Neste mundo tenebroso, nós devemos andar confiantemente na orientação de Deus e aguardar a manifestação da volta de Cristo Jesus, que concretizará a nossa salvação eterna. Você aqui diz assim, eu sou salvo. É? Você está no caminho da salvação. Mas trate de ser. Porque se você ficar brincando, do jeito que está brincando, pode ser que você não chegue lá. Não brinca, irmãos, por favor. Não facilita as coisas. A volta de Jesus será um motivo de grande alegria para alguns, mas um motivo de tristeza tremenda para muitos. Porque a volta de Jesus representa o quê? O início do julgamento de Deus. Vocês nunca leram o que está escrito em Atos? Pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você não pode confiar na justiça deste país, principalmente depois da semana passada, onde o próprio ministro que deu o voto de Minerva, no início dizia, isso é uma gangue, isso é uma quadrilha, com tanta convicção, e ontem já não tinha mais. E incrível que depois, segundo eu soube por meio de outros repórteres, que duas das suas filhas foram nomeadas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com um salário de quase 26 mil reais cada uma. Não dá para confiar em nada. Você está nas mãos de Deus, meu irmão. Eu fico pensando o que eu sou. Se eu chego num lugar, o que, que você é? Se eu falar que sou escravo de Deus, vão rir de mim. Eu falo que sou pastor, vão dizer, esse cara é ladrão. Eu não represento nada nessa sociedade. Se eu tenho alguma representação, é só para vocês. Tem algumas pessoas que entram aqui e olham para mim e dizem assim, nunca mais quero ver a cara desse homem. Infelizmente. Mas para vocês eu tenho alguma representatividade. Deus me escolheu para falar a palavra de Deus a vocês. Para dizer a vocês que parem, saiam da imoralidade, saiam das drogas. Saia desses pensamentos loucos e se voltem para Deus. Para que Ele tenha misericórdia de suas almas. O salmista diz, espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Enquanto Jesus não retorna, que nós suportemos todas as lutas que temos que enfrentar neste mundo, tendo a nossa esperança no Senhor e na sua palavra, porque Ele não mente. E andemos com confiança em todas as promessas de Deus. Por isso o salmista disse, Davi disse, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes, sejam corajosos, vocês que esperam no Senhor. Não desanime, irmão. Adorem, ou melhor, em quarto lugar, por causa das suas grandes promessas, mesmo cercado de lutas, que eu, desculpe, faltou o pronome, que eu me alegre em Deus. A palavra alegrar significa saltar de alegria, regozijar. Já viu, acho que vocês não viram, um filme, uma criança pobrezinha, a mãe passando necessidade, e o pai vem da guerra. E a criança vê o pai não está trazendo nada para ela. Mas ela vê o pai, e a mãe diz, olha o papai. E ela diz, o papai, e começa a pular. O maior presente para ela é o pai. já vi moça que quando o namorado chega, a mãe diz assim, ó,
chegou.
Aí, a mãe fala assim, ó,
ele já chega.
Ela fica com ciúme, porque o cara vai beijar a filha dela. Então, e a moça assim, chegou mãe, chegou. Salta de alegria por um borocochô daquele. A Bíblia diz, ih, chegou, ele vai jantar aqui, que ele não te leva em nenhum lugar, né? Imagine você passando por lutas e você percebendo que Deus está do seu lado. Quando que você sente quando você ouve estas palavras ressoarem dentro de você? Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Hein? Como você se sente ao ouvir? Onde estiverem dois ou três reunidos sob a minha autoridade, sob a autoridade do meu nome, eu estou no meio de vocês. O que você sente quando você ouve as palavras de Cristo dizendo assim, eu vou, mas voltarei para vocês, para levar vocês comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria, vou preparar um lugar. Mas eu vou voltar. Eu vou levar vocês comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa alegria que levou Miriam a pegar o seu tamborim e na frente de todo o povo de Israel, depois de atravessar o Mar Vermelho e ver a glória de Deus, saiu pulando e batendo o tamborim, cantando, salmodiando. Foi essa mesma alegria que quando Davi estava trazendo a arca do tesouro para Jerusalém, a arca da aliança, que o Harrison Ford está procurando até hoje. E ela está entrando e Davi se despiu, ficou de calção e começou a pular, saltar de alegria. Não estava nada resolvido, mas ele viu Deus e ele começou a saltar. Quando você diz assim, Walter, a minha vida está em parafuso, mas eu estou começando a ver uma luz. Como é que você sente? E você percebe que é Deus que está agindo, não é você, não é uma outra força, é Ele. Por causa dos princípios que você conhece na palavra de Deus, porque Deus não se trai. Eu tenho dito, se Deus quiser encher essa igreja, que encha. Mas por que Ele quer? Porque você quer vir aqui e aprender a Bíblia. Eu não quero ser conhecido como grande pregador. Eu só quero ser conhecido como um homem que ensinou a Bíblia. Só isso. Quero que você entre aqui e tome contato com a palavra de Deus. Ela entra e bate no teu coração e diz, ixi, está falando comigo. Por causa das suas grandes promessas, mesmo cercado de lutas, que eu me alegre em Deus. Pedro diz, alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. em qualquer situação, que eu seja obediente e respeite a Deus. E que eu faça de Deus a fonte da minha alegria. Como disse o salmista, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Sirvam a Ele com respeito. E se dobrem perante Ele, tremendo. Porque até Satanás treme quando Deus fala. E ainda diz que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Em vez de ceder ao desânimo, que eu entenda a razão de tantas provações. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Deus não chamou você para ser um angustiado. Deus não chamou você para viver na insônia. Deus não chamou você para viver escravos de psicotrópicos, de calmantes. Eu digo isso porque fui. Tomava um remédio à noite para dormir e outro de manhã. Ia trabalhar assim, ó. Naquela época não tinha computador. E tinha com uma máquina de somar na minha frente que você tinha que fazer assim, ó. Tec, 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 vá. Tec, 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 vá. Tec, 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 vá. E as teclas tinha que apertar fundo. Tinha hora que entrava no vão. Isso é vida? Essas coisas eu garanto que Deus quer te libertar. Porque Deus quer fazer com que se volte a viver lucidamente. Você não precisa de coisas para dormir. A Bíblia ensina que aquele que crê em Deus diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. As provações servem para mostrar que a fé que temos é verdadeira. Se você sofre injustamente, é porque alguém está querendo derrubar você. As provações servem para mostrar que, depois de confirmada a pureza da nossa fé, recebamos a aprovação de Deus. Quando eu vejo um cristão firme, dizendo: Walter, eu estou chorando, mas eu vou em frente. Eu não vou ceder. Eu vou amar a Deus até o fim da minha vida. Ah, porque meu pai, porque minha mãe mandou. Não, eu vou fazer o que Deus pediu que eu faça. Se alguém me pedir para jogar-me, para que eu me jogue num buraco, seja pai, mãe, tio, avô, não farei isso. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Eu quero aprender as coisas corretas de Deus. E quero aprender a colocá-las em prática na minha vida, seja na bem-aventurança ou nos dias maus. Eu quero viver ao lado de Deus. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero dizer no fim da minha vida, como disse Paulo: Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu sei que Deus está provando a minha vida. E eu preciso passar por todo tipo de sofrimento, ou aqueles que Deus escolheu para mim, para que a minha fé seja purificada. Porque se Deus não permitisse que eu passasse por lutas, é porque Ele não se importa com a minha vida. Mas quando Ele permite que a minha fé seja provada, testada, como o ouro é provado pelo fogo, é porque Ele quer que eu seja puro. E isto porque Ele quer me usar para abençoar outras pessoas. E Ele me quer puro porque Ele me quer ao seu lado na eternidade, para todo o sempre. Quero concluir recapitulando. Leiam comigo, em voz alta. Apesar das lutas, que eu louve ao Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Que eu anseie possuir a verdadeira riqueza de Deus na eternidade. Porque tudo aqui é passageiro. Que pela fé eu creia na proteção de Deus, que Ele está guardando a minha vida, porque Ele me quer lá. Por causa das suas grandes promessas, mesmo cercado de lutas, que eu me alegre em Deus. Vocês cantam sempre. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, meu Senhor. Alguém diz para você. Alguém disse para você que a pessoa que fez esse cântico, quando cantou isso pela primeira vez, estava num ponto do Oceano Atlântico, onde as suas duas filhas morreram no naufrágio? E aquela senhora que, moribunda numa cama, quando todos esperavam que ela reclamasse, ela tirou uma folha e disse: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que meu na ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais
mais perto quer estar. E quando a morte enfim me vier chamar com serafins no céu, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei. Meu Deus, de ti. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor! Grande é Deus! Grande é Deus! Grande é o nosso Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória! Bendito seja o Senhor! Bendito seja o Senhor! Bendito seja o Senhor! Digno! Digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória! Oh Deus! Aleluia, Pai! Pode ficar em pé mesmo. Em vez de ceder ao desânimo, que eu entenda a razão de tantas provações. Se você está cometendo erros, confesse-os perante Deus, para que de alguma maneira, em sua grande misericórdia, Ele possa te perdoar. Não precisa espernear. Tem gente que pensa que confessar precisa rolar pelo chão. Não. É dizer: Deus, eu errei. E a partir de agora, eu quero andar na tua presença. Eu quero saber como agir. Eu me afastei do Senhor. Não deveria. O Senhor me aceita de volta. O Senhor me quer de volta. Meu irmão, a psicologia atual, a filosofia, a tecnologia tem levado você à descrença. Mas é incrível como um homem não consegue se afastar da ideia de Deus. Por quê? Porque você não é só alma e espírito. Você não tem só uma psique e um corpo. Você tem uma pneuma, que é o espírito humano, onde o Espírito de Deus habita. E é lá, naquele lugar, que existe um clamor: eu quero Deus. Eu quero estar perto dEle. Irmãos, preste atenção, porque agora é o momento mais esperado de vocês. Que Deus nos abençoe.